financeiros. O nosso EBITDA no trimestre foi 3,3 bilhões, um crescimento de 5,3 em cima do trimestre do ano passado. E nos nossos próximos slides eu vou falar sobre o desempenho de cada um disso. Na parte de distribuição, o EBIT alcançou 1,9 bilhões, um decréscimo de 8,7, 179 milhões, explicado pela redução no mercado e tarifas. Embora tivéssemos crescimento no volume do mercado, tivemos um impacto negativo por causa das tarifas. O ajuste na parcela B foi negativo na CPFL Paulista por causa de IGPM negativo. Também tivemos alguns efeitos na parcela A. O impacto foi compensado o ativo financeiro da concessão com um aumento de IPCA. E o segundo foi um decréscimo no PMSO e uma redução do plano de aposentadoria, do custo do plano de aposentadoria. E depois, a próxima sessão fala de geração. O EBITDA alcançou 1,1 bilhão, um aumento de 45,4%, ou no mês, 346 milhões. O resultado foi impactado por quatro efeitos. O primeiro tem a ver com a Enercan, não é um efeito referente às provisões, resultados do teste e do valor recuperável desse ativo. Nós tivemos um efeito negativo de 334 milhões no primeiro trimestre do ano passado e um efeito positivo de 56 milhões no primeiro trimestre de 2024. Então, o total são 390 milhões. O outro é uma reversão dos ativos de 123 milhões. Isso também é um efeito não cash relacionado às ordenanças MME sobre plantas que isso foi de 2015, com uma nova resolução da ANEEL que foi publicada em 2024. Isso estabelece um sistema diferente para medir a falta de geração e favorece essa discussão técnica que fez com que fosse possível para reverter essas provisões. E o terceiro é o ajuste de valor justo. Isso também é um efeito não cash. A quantia é de 90 milhões. Esse tem um efeito negativo de 40 milhões no primeiro trimestre do ano passado e um efeito positivo no primeiro trimestre de 24. E o último é o acordo entre CPFL e o Grupo Pedra, a quantia de 191 milhões. Então, nós terminamos o consórcio precocemente. Esse desempenho dos segmentos, muito embora tivesse eventos melhores, é por causa do impacto do curtailment nos nossos resultados. Então, o impacto foi de 49 milhões. A próxima sessão, nós vamos falar sobre a transmissão. O EBITDA alcançou 268 milhões, uma variação de 38 milhões, que é geralmente por causa do aumento da margem. Isso foi devido a problemas de energia, a revisão de tarifas, desculpe. Depois nós vamos falar o EBITDA alcançou 80 milhões com uma diminuição. Isso é por causa de uma margem menor no negócio. 89 milhões. E um efeito que nós já explicamos na geração, que foi aquele acordo que eu mencionei, e também o impacto das que ela chama de ordinances. Agora nós vamos para o próximo slide. A nossa receita líquida de 1,6 bilhões, um aumento de 18,7 sobre o ano passado. Além dessa variação de 165 milhões de EBITDA, os efeitos principais foram no resultado financeiro, o ganho. Comparado ao mesmo período do ano passado, o ganho foi de 170 milhões por causa de resultados melhores em mercado a mercado, que foi explicado pelo aumento da curva de spread, também gastos com a dívida líquida por causa do decréscimo do CDI. Isso foi compensado pelo aumento da dívida do IPCA e também ajustes do crédito de impostos e também pagamento atrasado de juros e multas e outros itens. No próximo slide, nós temos o desempenho para o ano de 2024. Nosso EBITDA alcançou um total de 13,1 bilhões, um aumento de 2,4% por causa dos segmentos de geração que teve efeitos extraordinários que foram compensados pelo curtailment. No segmento de distribuição, tivemos uma redução de 1,8% com o impacto da enchente do Rio Grande do Sul e o aumento do ADA. E depois vamos ao próximo slide. A nossa receita líquida para o ano aumentou 4,1% e o total foi 5,8 bilhões. O maior impacto foi o resultado financeiro, que foi principalmente devido ao decréscimo no MTM. A quantia foi de 258 milhões, que é explicado pelo comportamento da curva de risco, que aumentou no ano passado e diminuiu em 2024. Então, esse é o motivo da diferença. Agora nós vamos falar sobre os critérios que a alavancagem e dívidas. O total terminou com 27 bilhões. O EBITDA ajustado foi de 13 bilhões. Então nós terminamos com uma dívida líquida de 2,07. É importante lembrar que o nosso covenant financeiro, o critério é de 3,75. Então, a nossa alavancagem é confortável em relação a estes covenants. Quanto aos dividendos, a nossa proposta é o pagamento de 3,2 bilhões, equivalente a 2,79 por ação, que vai ser sujeito à aprovação da AGM dia 29 de abril. Agora vamos para o nosso slide. Nós tivemos uma agenda de amortização da dívida que é comparado com o cash de 3,5 bilhões no final de 2024, dando uma cobertura de disponibilidade de 0,82 para a nossa amortização a curto prazo. Nós temos o custo nominal da dívida, que é 12,2%, principalmente afetado pelo aumento do CDI no final do ano. E por outro lado, o perfil da dívida, que geralmente está linkada a CDI, 81% dessa dívida está linkada a CDIs, 18% para a inflação e 1% para o TJLP. Eu gostaria de destacar as operações que nós fizemos no ano passado de fundos que alcançou um total de 7,7 bilhões com custo médio de 0,2% e um prazo médio de 5,41 anos. Eu também gostaria de destacar duas transações que nós vamos concluir esse ano. Primeiro, a quantia de 800 bilhões de fundos para inovação do BNDES, de 800 milhões, com um custo médio de 1,42%. Isso é um custo muito importante para esse projeto importante. E depois, os fundos NBDB, é um custo estimado dessa dívida de CDE, mais ou menos 0,44%. E nós vamos para a China nos próximos dias assinar este contrato. O próximo slide tem a ver com o nosso CapEx. Em 2024, nós investimos 5,8 bilhões, que foi 40% mais do que o ano anterior. Isso está alinhado com o nosso plano, nosso projeto. Se a gente olhar o segmento de distribuição alcançou um total de 4,5 bilhões em investimentos com os projetos de expansão, sistemas de melhora e modernização. Em geração, investimos 411 milhões no plano de manutenção das plantas e das usinas e para concluir a construção de querubim. Na transmissão, 758 milhões foram investidos em reforços e melhoras das nossas linhas e subestações. Próximo slide, por favor. Isso mostra o nosso plano de CAPEX para os próximos 5 anos, com um investimento total de 29,8 bilhões, sendo que 24,7 bilhões vai ser em distribuição, 3,7 bilhões em transmissão, 1 bilhão em geração e 382 milhões em comercialização e outros serviços. É isso. Então, isso conclui a minha parte e eu vou dar a palavra de volta ao Gustavo. Obrigada, Kedi. Agora vamos para o último.